Rafa, tá, meu cachorro tem medo. O meu cachorro tem medo. O meu cachorro tem medo disso. O meu cachorro tem medo daquilo. O que que eu faço? Como é que eu faço? O que que eu devo fazer? O porquê? O porquê aquilo? O porquê aquilo? Aquilo outro. E, principalmente, a gente vai falar sobre agora no final do ano, que acontece muito, os cães morrem de medo de fogos, de barulho, de chuva, né? Época de verão, é época de chuvas fortes, com muito trovão, com muito raio, com às vezes chuva de granizo e etc. Tá bom? Então a gente vai falar sobre medo. Toda vez que eu falar alguma coisa que para vocês, em algum momento, para você que tá me assistindo, em algum momento fez algum sentido, a gente tem uma sacada aqui, uma parada para você que é novo aqui. Sempre que eu falar alguma coisa que pra você fez algum sentido, você vai sentar o dedo no coração. Então vai fazer uma chuva de coração aqui pra mim, ó. Tá. Faz um teste aí. Senta o dedo aí no coração. E nessa chuva de coração, eu sei que eu falei alguma coisa que pra você fez sentido. Então sempre que você vê uma chuva de coração subindo aí, é porque eu falei alguma coisa pra alguma pessoa, pra alguém, pra você que tá assistindo, e essa chuva, valeu aí, a chuva de coração. E essa chuva de coração fez sentido nisso que eu falei pra você, tá bom? Então sempre que rolar isso aí, sempre que você vê essa chuva de coração aí, é porque em algum momento foi falado algo que fazia, ou que fez, ou que faz, ou que fará sentido para aquela pessoa, para que ela aplique logo nos cachorros dela. Gente, uma das coisas que eu deixei bem claro durante todas as lives é o seguinte: lives de conteúdo de mais ou menos 30 minutinhos, e depois a gente já fica naquele bate-papo, naquela resenha aqui. Só que a intenção é vocês saírem da live e vocês aplicarem, tá? Todos os conteúdos que foram dados foram totalmente aplicáveis lá, já logo no mesmo dia. Tá? Quando a gente fala sobre a importância do cão independente, a live de socialização ontem deu para aplicar muita coisa, já saindo da live já indo aplicar, a influência do brinquedo já tinha, cara, um monte de coisa que vocês já podiam ter mudado, que vocês, que muitos, a galera que estava assistindo já mudou, tá? Aqui, ó, não se corrige o que não se ensina, a galera já começou a entender, já foi aplicar bastante coisa. A importância da alimentação no treinamento, muita gente. Ó, eu posso falar uma das, talvez, das principais coisas sobre adestramento, comportamento, um dos principais temas, antes da gente fazer qualquer coisa, é entender a regularização alimentar do nosso cachorro. Tá tudo bem? Nosso cachorro tá comendo bem? Nosso cachorro tá se alimentando certo? Ou não? Tem comida à vontade? Não tem? O que que eu preciso fazer? Esse é o ponto inicial, porque a gente vai trabalhar com muito reforço positivo, e muito do reforço positivo ele está ligado à comida, né? Nosso cachorro gosta muito de comida. A maioria dos cães. Se o seu cachorro é aquele cachorro que você fala assim: "Ih, Rafa, não gosta de comida", tem coisa errada aí, tá? Porque naturalmente todos os cães precisam e devem gostar de comida. O cachorro trabalha para comer, né? É igual a gente, né? A gente trabalha para ter salário, né? Ter um salário, pagar as contas, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas no fundo, a gente trabalha para comprar comida, para botar comida na mesa, para a gente comer. Se a gente pensar bem. E assim também acontece com o nosso cachorro. Se pensar bem, no fundo: "Ah, mas meu cachorro gosta de brinquedo." Sim, gosta de brinquedo. Por que ele gosta de brinquedo? Porque o brinquedo é o estímulo de caça, a gente falou sobre isso, né? Na maratona. E o estímulo de caça leva o cão lá depois que ele caça ele. Quero ver se vocês aprenderam. Depois que o cachorro co... Depois que o... Opa. Depois que o cachorro caça ele. Pergunta. Escreve aí, galera. Depois que o cachorro caça ele, responde aí pra mim. Tá bom? E é isso que acontece, tá bom? Então, galera, soltem a voz aí, façam as suas perguntas. Isso, boa, Leti. Depois que o cachorro caça, ele come, tá? Naturalmente. Beleza? Gente, então vamos lá. O que que a gente vai falar sobre hoje? A gente vai falar. Deixa eu pegar meu. Pra quem tava nas lives. Boa, mas esse aí não conta pra ninguém, não, hein, velho? Esse aí é. Essas quatro letrinhas. D, C, C, D. Isso é nosso, hein, velho? Conta pra ninguém. D, C, C, D. Isso é nosso. Tá bom? Quem entrar no dia 25, a nova turma, né? Vai descobrir o que que é, mas isso aí, bico calado, tudo, tá? Guarda no potinho e vamos que vamos. Beleza, galera? Quando a gente fala. Vamos lá pro nosso tema. Vamos lá pro nosso tema. Quando a gente fala sobre medo. Medo, né? O que que é o medo? Logo que a gente fala sobre medo, já vem um milhão de coisas na cabeça de vocês. meu cachorro tem medo disso, meu cachorro tem medo daquilo, meu cachorro tem medo daquilo outro, ou meu cachorro só tem medo disso, ou meu cachorro... Então escreve pra mim aí o que que acontece, ou se o seu cachorro tem medo, e do que ele tem medo. Lembrando, gente, eu tenho um problema muito sério com o Tico e o Teco. Então se vocês escreverem textos muito grandes, eu não consigo dar conteúdo, falar do Tico, falar, dar conteúdo, ler e interagir com vocês, o Tico e o Teco aqui da pane, tá? Então os dois têm que trabalhar juntos, senão eles começam a brigar o Tico com o Teco e aí eu não consigo funcionar, não vai direito o negócio, tá? Mas então quando a gente fala sobre medo, a gente já começa. Por que que o meu cachorro tem medo? Essa é a primeira pergunta que eu preciso perguntar pra vocês. Você tem noção do porquê que o seu cachorro possa ter medo? Talvez essa é a primeira pergunta que vocês devem fazer para vocês mesmos. Por quê? Muito dos problemas... O medo, vamos lá, vamos fazer uma linha aqui, ó. O medo, ele é um sintoma, beleza? O medo, ele é... No nosso problema aqui, no que a gente está falando, no que a gente vai falar aqui hoje, o medo, ele é um sintoma. Então, se o seu cachorro tem medo de alguma coisa, esse é um sintoma. Qual que é o sintoma dele? Sintoma de medo. Beleza. Agora a gente precisa entender que esse sintoma não dá para ser tratado. Vamos pensar como um sintoma. O sintoma de medo não dá para ser tratado com Neosaldina. Tá bom? Então vamos lá. Por que que esse cachorro tem medo? E aí a pergunta onde entra. Qual é a causa? Então a gente vai encontrar a causa. Qual é a causa? Que nem, ó, a Sophie Yorkshire escreveu aqui, socialização não deu certo no início. Então, ó, e antes ela tinha escrito, o meu cachorro tem medo, se eu não me engano, tá? De criança. Tem medo de criança. Aí ela trouxe o sintoma pra gente. E aí agora eu fiz uma pergunta e ela respondeu a pergunta. Qual é a causa? Aí ela escreveu, né? Socialização não deu certo no início. Então, provavelmente, esse cachorro tem medo de criança, porque o sintoma dele é o medo, e a causa desse medo foi um processo de socialização feito errado, ou um processo de socialização que não foi assimilado da melhor maneira possível, que não foi entendido pelo cão da melhor maneira possível. Então, naturalmente, esse cachorro, ele tem medo, ele começa a ter medo. E aí ele pode abrir outros tipos de comportamentos, tá? O medo, ele é um comportamento que ele pode trazer outros. Então, seu cachorro pode ter reatividade porque ele tem medo. E aí adianta a gente tratar a reatividade sem que a gente trate o medo dele? Sem que a gente ensine a ele que ele não precisa ter medo? Então, conseguem entender que o medo... vamos lá, que rolou reatividade ontem, né? O pessoal falou, fala de reatividade. Reatividade é um tema muito complexo. Muito complexo. Mas se a gente tem um cachorro que tem medo, vamos lá, o meu cachorro tem medo, Rafa, beleza. E ele entra em reatividade, não adianta eu tratar a reatividade se eu não tratar o medo. Se eu não trato, são coisas completamente diferentes. Aí foi o que ela descreveu aqui, como diferenciar o medo de reatividade. Às vezes o seu cão tem reatividade porque ele tem medo. Se eu não trato o medo, eu não resolvo a reatividade. E aí, vamos lá. Algumas coisas que são bem importantes de falar sobre o medo. O medo, ele pode ser um comportamento adquirido, tá? Então, ele foi adquirido. Tá. Como que se adquire... ou não foi... Boa, ok, tá aí. Boa, Paulão. Ou não foi feito um processo de socialização e de sensibilização. Correto, totalmente. Adicionou, né, Paulão? Obrigado, amigo. Pra quem não sabe, o Paulo é um dos melhores treinadores do Brasil. Um dos melhores adestradores do Brasil. Eu tenho a honra de ter esse cara na minha live aqui. Cara bom demais. Meu amigo, amigo do Buscapete. O inspetor bugiganga do Buscapete. É o cara que faz os drones levantar. O cara que faz as peripécias malucas lá. Que cria a impressão 3D. Que faz... O cara manja dos negócios. E treina cachorro como ninguém, né? Fala aí, Paulão. E adicionou aqui pra gente um tema legal. Né? Falou sobre um tema legal. Falou sobre um tema legal, tá? Então, gente, uma das coisas principais, vamos lá, voltando. Uma das coisas principais é que esse, o que, que é o medo? O medo pode ser adquirido. Então, eu tenho um cachorro que ele nunca teve medo. Que ele nunca aconteceu nada com ele. Ele nunca não tinha medo de fogos, não tinha medo de barulho, não tinha medo de bomba, não tinha medo de criança, não tinha medo de nada. Só que em um determinado momento aconteceu alguma coisa. E aí esse cachorro começou a ter medo. O que, que é se aconteceu alguma coisa? Sei lá, estourou fogos, ou então passou um animal com aquelas motos barulhentas e fez aquele... Pá! Estourou enquanto você estava passeando com ele. E aquilo lá gerou uma associação, trouxe para ele uma memorização, trouxe algo para ele que começou a desencadear o comportamento de medo. E aí quando a gente fala sobre o comportamento de medo, ele foi adquirido, e aí o grande problema do medo é que ele é sempre potencializado e o cachorro aprende a evoluir o medo. Vamos lá, então a gente vai falar sobre três coisas aqui. O medo, ele pode ser adquirido, então aconteceu um fato e ele foi adquirido. Aconteceu alguma coisa e o cachorro adquiriu aquele comportamento de medo. E aí você foi lá e potencializou aquele medo. Como que você potencializa aquele medo? Quando você tenta, pega no colinho, vem aqui meu amorzão, não fica com medo, ou então... filho, não precisa ter medo, a mamãe tá aqui. Quando você tenta, de alguma forma, trazer um afago, fazer isso, fazer aquilo, pra resolver aquele comportamento de medo. Pra não deixar, vamos falar entre aspas, tá? Não deixar ou não ensinar o seu cachorro a enfrentar o próprio medo. Ou o medo que ele teve e ele adquiriu. E aí, esse cachorro aprende com você uma nova situação. Opa, se eu demonstro esse comportamento, aí vamos linkar, qual foi o comportamento? Comportamento de medo. Se eu demonstro esse comportamento, essa pessoa que está, o meu dono, meu tutor, meu pai, minha mãe, sei lá o nome que vocês se titulam aí para os cães de vocês, mas o seu cachorro entende da seguinte maneira: se eu demonstro esse comportamento de medo, e essa pessoa que antes, quando acontecia esse fato, esse processo, esse barulho, vai, vamos falar que ele tem medo de barulho. E antes, quando acontecia esse processo, esse problema, esse barulho, essa pessoa não falava comigo. E agora, quando eu demonstro o comportamento de medo, ela volta e ela fala comigo, encontrei a chave da atenção. O que que vai acontecer? Então, ó, o medo foi adquirido, o medo foi potencializado por você e o medo vai ser evoluído. O que, que vai ser evoluído? Ao invés daquele cachorro começar a demonstrar comportamentos de medo, ou ele continuar demonstrando comportamentos de medo, e a gente vai chamar de uma coisa linear, né? Que é sempre, se for, somente o mesmo barulho, o mesmo som, etc. tal. Não. Ele começa a demonstrar comportamentos de medo para outras ocasiões. Por quê? Ele já entendeu que quando ele demonstra comportamentos de medo, ele tem reforço. Ele tem atenção, ele tem colinho, ele tem chameguinho, ele tem... Entenderam? Então, quando a gente fala sobre o medo... Rafa, e agora, no final do ano? Rafa, e agora, no final do ano? Eu tava ouvindo a sua conversa, velho. Eu tava ouvindo... Eu ouvi exatamente a sua conversa, velho. Foi um telefonema, tal... Quando a gente fala sobre esse comportamento de medo, a gente tem que ficar muito, muito, muito atento a isso. E aí a gente vai falar no final do ano, né? Olha a cagada que a galera faz no final do ano. Final do ano, gente. Por mais que a gente tá lá fazendo a campanha na internet, né? Vamos fazer aquela campanha na internet, não solte fogos, não sei o que lá. Gente, tudo bem, deu uma reduzida. Mas que nem, ó, vamos lá. Eu moro aqui em São Paulo, próximo ao centro de São Paulo. Cara, hoje já tinha uma galera soltando fogos. Tipo hoje, mano. Hoje é dia 22 de dezembro. Você tá comemorando o quê? Né? O que você tá comemorando? Dia 22 de dezembro. O que você tá comemorando? Tá comemorando o quê? Tá soltando fogos por quê? Então, por mais que tenha esse negócio, vamos abaixar, não vai ter fogos. Fogos é proibido. A galera solta. E, gente... É muito difícil a gente falar sobre isso pelo seguinte: existe uma indústria atrás disso. Tem gente que ganha muito dinheiro com fogos, por isso que não para de ser produzido. Não tem jeito, tem grana na parada, tá bom? Então, tirem da cabeça, esse ano não vai ter fogos, esse ano não vai ter fogos. E aí, começa, né? Beleza, bom, vai ter fogos. A gente sabe que vai ter fogos, e o que, que eu faço com o comportamento de medo do meu cachorro? Aí, aquela pessoa que sabe que o cachorro dela tem medo de fogos, porque ele é um comportamento adquirido, um comportamento que ele potencializou e um comportamento que teve uma evolução. A pessoa já sabe disso, que aquele cachorro tem medo de fogos. O que, que ela faz? Ela passa o ano inteiro sem fazer nada. Ela dá uma reclamada um dia aqui, outro dia acolá, quando é final de campeonato, geralmente campeonatos estaduais, e o final dos campeonatos do final do ano, né? Que esse ano tá bem atípico, mas geralmente campeonato brasileiro, tá, né? E esses sem noção que solta fogos por qualquer coisa. Ah, a pessoa dá aquela reclamada, como não é constante, né? Como não é por muito tempo, como não é algo planejado, né? A pessoa, ah, meu Deus, de novo, potencializa, reforça o comportamento do medo, mas não faz mais nada. Continua somente naquele comportamento do medo e não evolui mais para nada. Continua fazendo a mesma coisa errada, continua potencializando. Aí, o bonito, a bonita, chega no final do ano, no dia 22 de dezembro, e corre atrás do Rafa, corre atrás do adestrador X, corre atrás do adestrador Y, corre atrás do comportamentalista, corre atrás do veterinário, corre atrás do pai de santo, corre atrás dessas mandinga maluca que vocês acham que vai resolver problema de medo, de fogos, e passou o ano inteiro sem fazer nada. Aí chega no dia 22 e quer uma solução milagrosa, mágica, pra noite do Réveillon e pra quando soltarem fogos. A grande verdade, gente, é que, ó, não existe uma solução pra isso. Existem algumas coisas que vão amenizar. Mas, real, seu cachorro não vai ter medo? Não, não vai acontecer. Algumas coisas que vão amenizar, que podem amenizar. Então vamos falar algumas coisas que podem amenizar esse comportamento de medo do seu cachorro. Uma, primeira e uma das coisas que eu acho mais principal para tudo, né? Uma das grandes importâncias disso que a gente consegue resolver, ou na verdade começar a resolver tudo: gasto de energia. Inicialmente, gasto de energia. O que é gasto de energia? Bom gasto de energia. Um gasto de energia efetivo. Seu cachorro estar cansado vai te ajudar. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode utilizar aí como gasto de energia. Dois, a geração de um ambiente agradável para esse cão. O que é um ambiente agradável? Às vezes, esse cachorro, quando ele tem um comportamento de medo, ele tende a se esconder, ou ele tende a deitar embaixo do sofá, ou ele tende a deitar embaixo da cama, ou ele tende a entrar embaixo da pia da cozinha, ou ele se esconde no banheiro. Cara, se ele tá ali, é porque ali é o lugar da casa pra ele que ele gosta, ou que é mais confortável pra ele. Então, deixa ele ficar ali. Se ele tá naquele ambiente, se ele tá naquele lugar, se ele escolheu ficar ali, deixa ele ficar ali. Deixa ele ficar ali. Então, beleza. A gente falou gasto de energia, ponto inicial. Número 2. Potencialização de ambiente, né? Então, vamos deixar ele ficar ali. Número 3. Se você sabe que aquele ambiente é um ambiente bom, então a gente vai chamar de zona de conforto, como que a gente pode melhorar a zona de conforto para o nosso cão? Existe uma técnica, né, muito utilizada para crianças, né? Que se assemelha, né, que é a técnica do ruído branco. Não sei se vocês já ouviram falar. Técnica do ruído branco. O que é o ruído branco? Ele é um barulho externo, na verdade interno, né, um barulho interno dentro do ambiente, alto, que faça como se o cachorro estivesse numa bolha, como se a criança estivesse numa bolha. E aquilo não atrapalha barulhos externos. Ou seja, barulhos externos não conseguem entrar e mudar o barulho interno, tá? É a técnica do ruído branco, que eu aprendi com o Henrico e eu venho aplicando nos meus alunos, ensinando os meus alunos a fazer, e eles vêm tendo resultados. tá? Então você vai adicionar o ruído branco. Rafa, e o remédio? O remédio, que remédio? Não, remédio, aí você tem que falar com o veterinário. O veterinário vai te passar uma parada que vai dar uma acalmada no cachorro. Comigo é comportamento. O remédio vai resolver? Não sei te dizer. Depende do cachorro. Agora, uma coisa que vai te ajudar muito é o Adaptil. O Adaptil, não vou explicar, não vou falar muito sobre o que, que é, mas é um apaziguador, tá? É um apaziguador olfativo que tem o odor da mama, né? Da lactose do cão, que traz um ambiente de conforto. Agora, tudo isso, uma vez no ano, não vai resolver seu problema. Esquece, não vai resolver o seu problema. Não adianta. Eu vou fazer tudo isso só no dia 30, só no dia 31 pro dia 30, pro dia 1º. Vai resolver? Não. Não vai resolver. E não adianta você falar, ah, mas o Rafa falou que se eu fizesse dava certo. O Rafa falou que se você fizesse isso o ano inteiro dava certo no final do ano. E quando eu falo o ano inteiro, é tipo o dentista que fala pra vocês escovar os dentes 3 vezes por dia. E não é todo mundo que escova. É tipo o dentista que fala, toda vez depois da sua alimentação você tem que passar fio dental. Acho que 1% da população faz isso. Toda vez depois de comer passa fio dental. Mas ele peca pelo excesso. E é a mesma coisa que eu faço com os meus alunos. Eu estou tratando vocês de uma live como se fossem meus alunos. Eu prefiro pecar pelo excesso. E o excesso de cuidados. Tá? E aí vem as paradas milagrosas e malucas. Bota... Como é que chama? Algodão no ouvido do seu cachorro que vai ajudar. Gente, essa é uma. Essas coisas milagrosas que a galera inventa. Amarra, faz aquela amarração doida lá que vai resolver. Seu cachorro vai se sentir abraçado por você, como se ele estivesse abraçado com você. Gente, a grande verdade, quando você coloca o algodão no ouvido do seu cachorro, uma, se ele não tem uma sensibilização ao contato, ele vai querer te morder. Se ele não gosta que você toca na orelha dele, você não vai conseguir colocar, e aí você acaba, vai gerar um estresse maior. Logo, vai aumentar cortisol. Você vai gerar estresse naquele cachorro, você vai aumentar picos de cortisol, níveis de cortisol durante o momento que aquele cachorro já está em pânico. Por quê? Ele já está vendo a movimentação, ele já está vendo aquela galera entrando na sua casa, ele já está vendo, ah, mas está na pandemia, não vai entrar ninguém na minha casa. Mas ele já está sentindo a movimentação. Uma outra coisa, quando você coloca essa amarração, a amarração, ela vai dar certo? Não. Porque você está colocando ela uma vez só na vida do cachorro. Então, o que você está gerando? Você está pareando uma associação ao que vai acontecer. É como se você estivesse avisando antecipadamente para o seu cão, ó, daqui a pouco o couro vai comer de fogos. Vai comer, o barulho vai pegar, vai cantar. Daqui a pouco. E aquele cachorro, a partir do momento que você coloca aquele negócio amarrado nele, ele já liga aquele ciclo, tipo, fudeu, vai começar a estourar tudo aqui, vai cair o mundo e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ao invés de você ajudar o cachorro, você está gerando uma ansiedade maior naquele cachorro. Está gerando um processo de ansiedade muito maior. Agora, se você passou o ano fazendo o treinamento, é uma coisa. Agora, hoje, você... Ah, não, Rafa, então eu vou começar hoje, vai resolver? Pode ser que ajude. Bastante. Mas resolver 100% não vai resolver 100%. Mas vai te ajudar bastante. Tá? Nossa, Rafa, eu comecei... E aí eu vou receber relatos, né, de pessoas que começaram. Rafa, obrigado pela live de medo. Depois da live de medo eu consegui amenizar bastante. Mas 100% não acredito. Talvez se você conseguir uma resolução de 100% é porque seu cão talvez não tinha medo. Ou era só um... uma coisinha simples, mais básica. Mas um cachorro que tem medo mesmo, não é de uma hora para outra que você resolve. Do mesmo jeito que não é de uma hora para outra que você resolve o comportamento de um cachorro. Né? Como as pessoas acham, é super fácil, só você fazer isso. Ou então, o cachorro se vira sozinho. Solta lá com os outros cachorros, o cachorro se vira sozinho. Gente, faz isso lá. Faz isso lá. Pra filhotes, né? Que nem a Ana Paula escreveu aqui. Peguei um filhote faz 4 meses. Pra filhote, o quanto antes a gente começar o processo de sensibilização a barulhos, melhor. Eu falei ontem na live de socialização, sobre período social. Período social é o período sensível do cão, que vai de 0 até 120 ou 150 dias, dependendo do que ele já passou. Para quem não assistiu a live de ontem, perdeu o conteúdo de ontem, não está participando da Maratona do Cão Ideal, não está no grupo de WhatsApp, eu recomendo muito que entre. Assim que acabar a live, me manda um direct, eu vou te enviar o link, você entra para o grupo, tá? E lá no grupo a gente está liberando as lives, elas estão todas em uma página, só você clicar e assistir. Foi o que eu falei na live de ontem, tá? Então, galera, desencana do desencana. Quer usar? Quer fazer? Quer amarrar, fazer o negócio, amarração? Faz o que eu falei. Faz o gasto. Gera um condicionamento no seu cachorro. Gera uma rotina nesses... Hoje é 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Cara, você tem 9 dias. 9 dias pra potencializar. 9 dias. 9 dias para você conseguir alguma coisa com seu cachorro. 9 dias. Em 9 dias você provavelmente vai conseguir bastante coisa. Pegando essas diquinhas que eu tô dando aqui para vocês, tá? Dicas básicas. Gasto de energia, potencializar o ambiente e a zona de conforto, a utilização do ruído branco e, se possível, usar também o adaptil. Quer usar, Rafa, quero usar o pano, o tecido. Beleza, usa. Se você fizer isso várias vezes ao dia, colocar, tirar, o seu cachorro vai associar aquilo com coisa boa. Tá? Vai associar aquilo com algo legal, com algo divertido, com uma brincadeira, tá? Então, pode usar. Vocês têm 9 dias até a virada do ano. E durante esses dias vocês já vão ter, já vão sentir, já vai acontecer, já vai rolar focos, tá? Agora, uma das principais coisas que vocês têm que ficar ligado não são essas dicas. Óbvio, essas dicas vão potencializar e vão ajudar bastante. Mas vocês têm que ficar ligado no sintoma, vocês já sabem. Vocês têm que descobrir qual é a causa do medo. Por que que esse medo acontece? Por que que ele é tão forte? Por que que isso está acontecendo? E aí você encaixa a peça do meio, tá? A gente vai ter causa e o sintoma. Causa e o sintoma. A peça do meio, vocês estão vendo qual é a peça do meio? Estão vendo? Ó, sou eu a peça do meio. A peça do meio sou eu que vou te ajudar. Causa, sintoma. Tem uma peça aqui no meio. E essa peça no meio sou eu. Eu vou ajudar você a resolver essa parada. Tá bom? Eu tô ajudando você a resolver essa parada. Só que, uma das principais coisas, você tem que, sabendo a causa, tendo a peça do meio, você resolve o sintoma. Sabendo a causa, tendo a peça do meio, prazer, você resolve o sintoma. Tá? É assim que a gente joga o jogo aqui. É assim que eu aplico a metodologia que eu tenho. Ó, eu recebi um e-mail, recebi uma mensagem agora do pessoal da Eduz, da minha plataforma de pagamento. Putz, 640... já passou por mim, eu falei na live, né, esses dias na live, 2.500 e não sei quantas pessoas, né? Eu falei na live esses dias. Esse ano, 648 novos alunos. 648 novos alunos. Gente, animal, né? Acabei de receber essa mensagem aqui do pessoal Dedos. Muito louco, tá? E muitos desses alunos entenderam esse processo do adquiriu, do potencializar e do evoluiu. Como que a pessoa teve um comportamento que ela adquiriu? Como que aquele cachorro que tem um medo adquiriu aquele medo? Ela entendeu isso. Como? Ela sabe a causa e como que o cachorro adquiriu. E aí o segundo ponto. Como que ela potencializou aquele comportamento? Aí ela descobre. Putz, descobri que eu potencializei quando eu fiquei de mimimi, de trico-trico, de nheco-nheco, de blá blá blá, de blibli. Né? Ontem na live de socialização, o que eu falei? Às vezes a pessoa fala, pega o petisquinho aí, o cachorro tá louco pra pegar a outra pessoa lá. Tá louco. Aí a pessoa fala assim, não, faz o seguinte, ó, pega o petisco que eu vou te dar aqui e dá pro seu cachorro. E dá pro meu cachorro na hora que ele chegar perto de você. O que você tá fazendo? Você tá potencializando aquele comportamento inadequado de agressão, de reatividade. Pensar sempre nisso. Uma das principais coisas que eu falo para todos os meus alunos é o seguinte. Gente, a melhor coisa do mundo para o seu cachorro tem que ser você. Aí, beleza. Se a melhor coisa do mundo para o meu cachorro sou eu, como é que eu vou dar o petisco para outra pessoa que o meu cachorro não gosta, dar para ele e ele achar que aquilo é bom? Algo de errado não está certo, né? Se a melhor pessoa do mundo para o meu cachorro tem que ser eu vou estimular a outra pessoa a ele dar recompensa para o meu cachorro? Não, nunca. O cachorro é meu. Se o meu cachorro tem uma situação com você, eu vou resolver. E não eu vou pedir ajuda para você resolver comigo. Em alguns momentos a gente precisa de pessoas para ajudar esse processo. Principalmente nesse processo de reatividade, se for um caso extremo. Mas o reforço vem de mim. Eu pago meu cachorro por comportamentos e por ensinos e por educação que eu pedi para ele. Que eu vou fazer com ele. Lá na frente a gente pode ter um contato social. Mas o reforço master vem comigo. O maior reforço do meu cachorro vem comigo. Ponto. Qual é o maior reforço do meu cachorro? Não sei, cada cachorro tem o seu. E aí o maior reforço do seu cachorro pode ser o que o Enzo tá falando aqui. Dormir no chão gelado. Cara, o que tem? Se o cachorro tá deitado ali é porque ele quer. Não existe essa, o cachorro... Ah, meu cachorro tem que dormir na caminha dele. Não, o cachorro tem que dormir onde ele quiser. Se ele tá deitado no chão gelado é porque ele quer. Os meus cachorros amam tomar chuva, velho. É inacreditável. A Scully ama tomar chuva, cara. Começa a chover, todo mundo se esconde. Ela fica lá. Parece uma, sei lá o quê, para-raio. Esperando. Nossa, ela ama tomar chuva, cara. Ama tomar chuva. Ama. E, cara, beleza, tá tudo bem. Se quer tomar chuva, ok. Se você tá ali tomando chuva é porque você quer estar ali. O cachorro não faz nada que ele não queira. A não ser que seja forçado. A não ser que seja tranco, a não ser que seja XYZ. Mas se não, o cachorro não faz nada que ele não quer. Tá? Por isso que a gente tem que potencializar para que ele faça as coisas que a gente quer. Se o seu cachorro, básico, tá? Se o seu cachorro está fazendo alguma coisa de errado, é porque aquela coisa de errado, para ele, na visão dele, ele quer. É bom. Faz sentido para ele. Em algum momento aquilo fez sentido para ele. Se ele está fazendo alguma coisa de errado, é porque em algum momento aquilo fez sentido para ele. Se ele não está fazendo nada de errado, é porque ele não precisa fazer. Ele sabe que não tem sentido fazer coisas de errado. Porque você ensinou as coisas que geram potência para ele. Que geram alimento, que geram brincadeiras, que geram estimulação, que geram experiências. Né? Experiências. Quanto eu falo de experiências? Qual experiências que vocês vão dar para os cães de vocês nesse final de ano? Muita gente não vai fazer nada, vai continuar tudo igual. Tá? O cachorro é total experiência. Quanto maior for as experiências dele com você, mais ele gosta de você. Tá bom? Beleza, galera? Então, temos um tema matado aqui pra vocês. Vamos lá, né? Como eu falo, né? Eu gosto de anotar porque eu fico anotando aqui e aí depois a gente dá aquela repassada. Então, ó, a gente falou sobre medo, tá? Sobre o medo, a gente falou sobre uma das principais coisas que eu amo falar pra vocês, que é: vocês sabem o sintoma. Agora, qual é a causa? Então a gente primeiro descobre a causa, no meio desse causa e sintoma existe uma peça, e essa peça do meio, vocês estão vendo ela aqui, essa peça do meio sou eu, que vou ajudar vocês. A gente vai pegar a causa, usar a peça do meio e resolver o sintoma. Tá bom? E aí o que eu falei pra vocês, como prevenção. O que é o comportamento de medo? Ele é adquirido, ele é potencializado e ele é evoluído. Então, adquirido, aconteceu alguma coisa. Potencializado, você potencializou aquele comportamento que o seu cão teve. Sem querer, a gente erra. Ninguém sabe tudo sobre tudo, principalmente sobre cachorro. Tem gente que não sabe nada e tem um cachorro. Não tem nada de errado em não saber nada, né? Como eu sei que a Leti, ela é... confeiteira. Eu não manjo cara, eu não sei um real de confeitaria. Se você pedir para eu fazer um bolo, o máximo que eu vou fazer é um pedaço de massa e jogar na parede, vai virar uma pedra aquilo. Eu não sei nada disso. Entende? Então a gente não sabe tudo sobre tudo. E principalmente quando falar sobre cachorro. Sobre cachorro a gente tem que ter alguém para ajudar a gente. Tá? Então a gente falou sobre adquirido, potencializado e evoluído. O que, que é o comportamento evoluído? O seu cachorro não só tem medo de uma coisa, ele pode ter medo de outras coisas. Ou ele aprende a ter comportamento de medo de outras coisas. Por quê? Porque ele vai ter reforço por isso. Ele vai ter, no final, uma resposta. Ele tem uma resposta no final por isso, tá? E aí a gente falou algumas, eu passei algumas dicas de como que vocês podem fazer para ajudar os cachorros de vocês. Passei 4 diquinhas que vocês em 9 dias já podem usar, começar a utilizar aí para ter uma amenizada aí no final do ano. 1, gasto de energia. 2, potencializar o ambiente. 3, ruído branco. 4, adaptil. Tá? 5, enriquecimento ambiental. Mas isso treinado. 6, quer usar a faixa? Começa hoje. Que mais? Que mais que a gente falou? A gente falou sobre isso, né? Eu falei 5 e 6 que eu não tinha falado antes. Enriquecimento ambiental e usar a faixa. Quer usar a faixa? Pode usar a faixa. Quer usar o algodão? Cuidado. Se seu cachorro não tiver de sensibilização, vai dar uma merda do capeta. Então não usa o algodão. Não sou muito a favor do algodão, não. Até porque tem gente que coloca o algodão, aí passa o ano novo, aí toma todas, aí não sei o que, aí esquece o algodão no ouvido do cachorro, aí... Então, melhor não, tá? A faixa não tem jeito, você tá olhando pro cachorro, você tá vendo a faixa, não tem como você esquecer a faixa nele, tá bom? O gasto de energia não tem como dar ruim, o potencializar o ambiente não tem como dar ruim, o ruído também não tem como dar ruim, tá? Não tem como você esquecer o ruído, né? Porque fica aquele barulho, você lembra dele... E que mais? E o adaptil também não. Não dá pra esquecer, tá? Vamos lá. Beleza, galera? Então, nossa live número 7 da Maratona do Cão Ideal. Live essa que eu tô fazendo esse conteúdo pra vocês totalmente gratuito. Não escondo de ninguém, gente. Eu vivo disso, eu trabalho com isso. Eu ensino pessoas online a educar, adestrar, entender, se conectar, participar com seus cães. E no dia 25, pra quem quiser, eu vou abrir... uma turma, na verdade eu não fecho mais, tá? Tá sempre aberto o meu conteúdo, porque todo dia tem gente precisando de ajuda, todo dia tem gente precisando do Manual do Cão Ideal. Então o meu conteúdo, o meu programa de aulas, ele tá sempre aberto. Se você quiser entrar agora, você vai lá na minha bio do Instagram, você vai clicar e vai entrar. Mas no dia 25 de dezembro, eu vou abrir uma turma com uma oportunidade nova, que eu nunca fiz antes, tá? Com um super bônus que eu vou dar pra vocês... nesse presente de Natal aí, assim como eu tô dando durante todo esse, do dia 14 até o dia 25, esse monte de live de conteúdo pra vocês aí, tá bom? Beleza? Então, basicamente é isso. Amanhã, quer assistir as lives? As lives vão ficar disponíveis até o dia 25. Quer participar do grupo? Como que faz? Acabando a live aqui, me manda um direct, eu te mando o link, tá? Você vai entrar em um dos grupos de WhatsApp e dentro desse grupo de WhatsApp a gente está disponibilizando as lives só para quem está lá. A live de hoje, ela vai ficar no ar só até eu conseguir tirar ela do ar, né? Até eu conseguir baixar ela, jogar ela para o meu YouTube. Do YouTube a gente coloca numa página, dessa página ela é disponibilizada para vocês até o dia 25 e depois eu tiro o acesso. Tá bom, galera? É isso. Beleza? Amanhã, para quem está no grupo, amanhã a gente já vai abrir maiores informações. E aqui rolou uma pergunta legal que ela te falou. Não ter medos pode ser prejudicial? Pode. Pode. Pensa numa coisa. Ó. Isso é uma das coisas que eu aprendi com a dona Márcia quando eu vou lá, fazer teste de filhotes com ela. Ela fala que ela gosta de filhotes. Não é que não tem medo, mas que tem receio. Durante os testes que a gente faz com os filhotes, nos testes, né? Hoje todos os cães que saem do canil de onde veio a Scully, são testados por mim e por ela, tá? E muitos deles pelos meus alunos também, que fazem parte dos meus grupos de mentoria, né? Os grupos de mentoria anual, né? O grupo de elite, né? Então, na última vez foram duas meninas que testaram os cães, eu supervisionei, a dona Márcia supervisionou. Mas a gente tem um dos exercícios de teste nesses cães é um teste de... não é de medo. Como é que a gente fala? Esqueci o nome. Contrário de medo, como é que é, galera? Puta que pariu, esqueci o nome. Ajuda aí. Contrário de medo. Teste. Esqueci. Bom, a gente faz esse teste e aí a gente vê se esse cachorro ele tá apto. E aí muitos desses cachorros eles ficam meio receosos. Coragem. Teste de coragem. Né? Então a gente vê se esse cachorro ele não, ele tem esse receio. Exatamente isso. Vitão, matou a charada, velho. Por quê? Se esse meu cachorro, se esse cachorro, se esse filhote é doidão, eu não tenho medo de nada, não é legal. Por quê? Aparece uma cobra, aparece uma aranha, aparece um escorpião, esse cachorro já sai botando a boca em tudo. Tipo os meus vira-latas malucos lá do sítio, que enfiam a boca até em ouriço, até em, né? Porque não, lá não é ouriço que fala, né? Até em ouriço. Então não é bom esses cachorros serem muito corajosos. É bom esse cachorro, tipo assim, deixa eu ver o que é isso aí. Ele saber fazer essa análise, né? E outra, quando você tem um cachorro que analisa, se ele é tipo pular da ponte, né? Peraí, deixa eu ver, tá tudo certo? Dá pra pular? Pular de bungee jump, né? Tá tudo certo? Tá tudo preso aqui? Tá tudo ok? Tá mesmo? Posso pular? Tá, você tá analisando, né? Você, beleza, eu tô com medo, eu tenho coragem. Eu tô com medo, mas eu tenho coragem, mas eu tô nesse análise. Posso pular? Aí você vai e pula. Então a gente gosta de cachorros que são assim, né? A gente testa os cães que são assim, né? No teste a gente descobre cães que são assim, que tem coragem, mas também tem medo, né? Precisa ser exatamente isso que o Paulo falou. Precisa ser curioso, mas tem que ser cauteloso. Tipo assim, deixa eu ver o que é essa porra aí. Aí o cachorro vai lá, olha. Só que esse cachorro que é curioso, ele tem que ter a sua atenção, né? Por isso que eu falo que você tem que ser a melhor coisa do mundo pro seu cachorro. Porque esse cachorro tá ali olhando, aí você, tipo eu, né? Scully, sai daí. Aí ela, tá, beleza, não vou olhar mais. Deu ruim aqui. Ou então, Scully, que porra é essa? Aí ela já, não sei, deixa eu sair daí, tá? Scully, Mars, o amor. A Cristal é um pouco mais difícil. Cristal, aí ela, oi, é comigo? Chamou? Ela tem o time dela, mas os meus outros cães são mais rápidos na resposta, tá? Você chama, eles já olham mais rápidos, tá? Então, respondendo a pergunta da Leti, eu contei essa história, eu rodei, mas pra você entender que não é bom ter um cachorro 100% corajoso ou um cachorro que não tem medo de nada. Não é bom, não, tá? Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se rolou mais alguma coisa aqui. Aí a gente tá falando sobre medo. O meu Rottweiler foi atacado por um pastor alemão. Ele vai ter algum trauma? Sim, cara. A mesma coisa que se alguém te empurrar na piscina. Você tem, por mais que você não tenha medo da água, mas sempre que passar alguém próximo de você, você vai falar, será que essa pessoa vai me empurrar na piscina? Sempre vai ter algo gravado na cabeça desse cachorro. Sempre. Ah, eu esqueci de falar uma outra coisa também muito importante sobre fogos. Galera, fogos tem uma coisa que é muito importante. Fogos têm cheiro de pólvora. E às vezes, esse cheiro de pólvora chega antes do que o barulho. O seu cachorro já sabe que vai dar merda. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Pergunta da Pet. Pet pede passeio. É bom fazer repetições das coisas que ele tem medo? Desse jeito eles aprendem, eles perdem o medo, tipo de água. Não, depende, tem um processo pra ser feito, né? Tipo, você vai ficar fazendo a repetição, depende do cachorro, você vai colocar ele no que a gente chama de flooding, né? Que é como se você mergulhasse o cachorro dentro de um problema e ele tivesse que resolver esse problema sozinho, tá? Eu não trabalho com flooding, eu não gosto de flooding, eu acho que isso gera um trauma gigantesco no cachorro, um pico de cortisol imenso a todo momento, uma associação péssima a tudo que tem ligado àquilo. Eu não gosto nem um pouco de trabalhar com flooding, tá? Muitos adestradores trabalham com flooding, eu sou totalmente contra flooding. Eu gosto de passos a passos, de piscina rasa, até vai afundando e aí a gente vai sentindo e botando esse cachorro pra nadar dentro dessa piscina, tá? É assim que eu gosto de fazer. Não gosto de mergulhar cachorro em piscina que não tem saída, né? Modo de dizer. Tá? Até se vocês pegarem, talvez eu já tenha falado isso em algum lugar, em algum momento. Eu fiz uma lá no sítio, a gente fez na hospedagem, ao invés de fazer uma piscina, né? Geralmente, se você for olhar nas hospedagens, elas têm piscinas, né? Para os cães nadarem. Eu fiz um tanque no sítio, que não é uma piscina, ele é um tanque de água. E ele é assim, ó. Então, eu tenho cachorros que entram aqui e a água fica na canela, e eu tenho cachorros que entram aqui e a água fica no pescoço, tá? Mas eles escolhem o momento que eles vão fazer. E óbvio, a gente vai potencializando quem tá afim, tá? Mas nunca forçar. Até porque, depende, né? Se a gente vai ter um cachorro que vai viver na creche, que vai morar na creche praticamente, que vai visitar a creche todos os dias, que vai visitar aquela hospedagem todos os dias, que estará lá todos os dias, aí a gente vai fazendo esse processo. Mas, tipo, pra que nem o meu caso, a minha hospedagem é pra temporadas. Então, geralmente o cachorro fica 10 dias, fica 5 dias, fica, sei lá, no final do ano fica bastante 15, 20 dias no máximo, né? 18 dias eu acho que eu tenho um cachorro que fica mais tempo, né? Agora na temporada de Natal e Ano Novo, são 18 dias que vai ficar. Pô, em 18 dias, às vezes eu não consigo botar esse cachorro nadando, tá? Eu precisaria de mais tempo, então eu deixo ele muito à vontade. Se ele quer entrar, ele entra, se ele não quer entrar, tá tudo bem também. E se ele quiser ir mais pra baixo, ele vai, se ele não quiser também, tá tudo bem, a gente preza pela segurança sempre, né? Eu prefiro sempre prevenir do que remediar. Tá bom? Beleza? Responder mais uma aqui e finish. O meu Beagle já fica na área externa, mas gosta de dormir dentro da casinha e fica sempre lá. Vai sentir acolhido 4 meses? Então, são perguntas... É um tipo de pergunta que é difícil. Se ele gosta... Ó, vamos lá. Mas aí a gente vai pegar alguns sinais. Tem 4 meses, já gosta da casinha, já dorme na casinha? Provavelmente sim. Lembra que eu falei sobre o local de... A zona de conforto do seu cão? Talvez seja ali a zona de conforto do seu cão. Como que você pode potencializar? Aí você vai usar as outras 3 dicas que eu dei. Gasto de energia, ruído branco, adaptivo. Você vai potencializar essa zona de conforto do seu cachorro. Tá bom? Beleza?